aula dele, uma senhora que na Itália era tradutora. E ensinou a esse neto uma coisa muito interessante, que ao mesmo tempo foi a dádiva dele e foi uma e causou uma série de problemas existenciais. Separei várias folhas aqui para a gente ir conversando e ilustrando. Olhem aqui o que Bertrand Russell fala, 1920 e poucos, quando ele começa a tratar da educação. Observe. Ao lermos tratados sobre educação, escritos antigamente, até mesmo os melhores, notamos que ocorreram certas mudanças na teoria educacional. Os dois maiores reformadores de tal teoria, antes do século XIX, foram John Locke e Rousseau. Ambos mereceram a reputação, pois repudiaram muitos dos erros amplamente difundidos na época em que escreveram. Mais adiante, ele vai dizer que estes mesmos autores, enquanto corrigiram, uma ponta erraram outra, porque tornaram a educação extremamente elitista. Para estes homens, a educação era algo aristocrático. Só podia ser assim. Esse menino, crescido, nascido em Criciúma, criado em Nova Veneza, pela tia, aprendeu diferente. Graças à visão renascentista que ela entregou a ele, por onde ele passava, independente do que acontecesse, e como nós, ele sofreu, chorou, etc. e tal, aos poucos ele começou a ter uma estranha certeza nas coisas. Uma motivação que vinha de dentro, independente das coisas ao redor. Numa região que passou por fome, que passou por problemas. Perguntem para os avós de vocês como foi aqui a colonização. Foi muito difícil. Muito trabalho. Esse menino começou a entender pelos ensinamentos da avó dele que ele não poderia nunca na vida se apegar a pontos da jornada, porque isso seria alienante. Se ele se pegasse a ponto da jornada, base aqui, seria aqui meu ponto de chegada e tudo mais. Isso reduziria ele àquilo que ele não era. E o problema, disse essa avó dele, tal qual a advertência inicial de Russell, é que nós não sabemos disso. Porque há lugares na vida nos quais nós chegamos e achamos que é lá mesmo. Então você trabalha lá na firma do Rampinelli e diz, bom, já sou gerente, já ganho tanto, já está tudo bom. Vou comprar uma casa no Morro dos Conventos, procriar, perpetuar a espécie, fim. Torcer para o Criciúma, voltar para a primeira divisão. E é aí, segundo a voz desse garoto, que você começa a se reduzir. Uma vez esse menino perguntou, então o que eu faço? Ela disse, você tem que continuar, cara. Ele não termina. Por favor, professor, próxima imagem. É só descer abaixo do ferramenta, mas logo embaixo disso. Passe para a página seguinte. Isso. E para a página 2. Vamos centralizar a imagem. Bem, esse garoto, nascido em Criciúma, criado em Nova Veneza, que seguiu a visão de sua avó renascentista, que é quem o criou, passou um tempo a fazer mais ou menos como era indicado. Então, por exemplo, vejam isso na prática dos nossos dias. Se formou aqui na Unesp. Ah, te formou, agora não precisa estar. Ele disse, não, não, calma. Primeiro que eu escolhi o curso que eu amava, que era letras. E agora eu vou fazer meu mestrado aqui, que abriu para letras. Mas isso não é... Você vai viver do quê? De letras. É disso que eu vou viver, de letras. Ele aprendeu a lição com a avó dele. Mas de onde a avó dele tirava a certeza de que as coisas iriam se providenciar? Isso que vocês estão vendo aqui, ó. Corrijam esse velho professor se ele estiver errado o que ele vai dizer agora. Recordem-se a um tempo na vida dos senhores, no qual quem viveu um tempo assim estava amando, estava sendo amado, estava feliz naquilo que estava trabalhando. Lembram como era? O professor, para mim durou só uma semana, pode ter durado um dia, não importa. Lembram como era? retornem lá. Sabe onde é que vocês vão encontrar medo, dúvida, receio e outras coisas? Aqui, ó. Aqui. Porque isso aqui, que é a inspiração renascentista que havia sobre você e que hoje é neo-renascentista, impedia que essas outras coisas se aproximassem sem esforço. Professor, mas eu nunca vivi nada disso que o senhor está falando. Então vamos fazer uma aproximação. Você lembra quando você esteve bem na sua vida alguma vez? Em paz? Não lembra? Pode ser depois de uma cirurgia, pronto, pós-operatório, às vezes dá paz para uma pessoa, ela descansa. Lembra? Uma semana? Quem já viveu isso, facilmente vai reconhecer isso que o professor falou. O que ocorre que nesses momentos, os medos, as dúvidas, os receios, as angústias, ficam apartadas da referência central da vida da pessoa? Que mágica é essa que ocorre? Anotem no caderninho, por favor, porque vocês vão estudar com os professores da casa. O nome dessa mágica é intencionalidade. Podem anotar. Depois eles vão explicar tudo isso para vocês com riqueza de detalhes. Intencionalidade. Esta é a mágica. No entanto, esse menino teve problemas. Vários problemas, como nós tivemos. Um desses problemas que ele teve, ele tinha apenas 12 anos. Lembra, ele foi criado por uma velha avó que tinha muitos problemas para sustentar esse jovem. Ela o mandou aqui para Criciúma para trabalhar em uma das cerâmicas. Ele tinha que separar cal, fazer umas coisas. Ele foi demitido com 12 anos e ele começou a questionar essa avó. Associem isso que eu estou dizendo ao que eu vou ler agora. A segunda questão, diz Bertrand Russell, se coloca entre os homens que visam apenas aos bens materiais e os homens que dão importância aos prazeres mentais. Ele faz aqui uma cisão, uma dicotomia entre fatores que são mais complexos, mas ele está tratando de educação. Se um passe de mágica os transportasse para o tempo da Rainha Elizabeth, muitos ingleses norte-americanos ricos de hoje iriam se apressar para voltar ao mundo moderno. A sociedade de Shakespeare, da música requintada, pode entrar, meninas. Tem aqui, ó, um lugar aqui, ó, meninos também. Aqui tem cadeira. Prestem atenção, por favor, enquanto os colegas estão chegando e sentando.
Tem um lugar aqui, ó.
Tem mais um lugar do lado? Pessoal, voltem aqui, não dispersem. Então ele está falando sobre essa questão, que na educação faz uma dicotomia entre prazeres mundanos e prazeres mentais, como se a vida se restringisse a isso. E ele diz, se por um passe de mágica nós transportássemos para os tempos lá da Rainha Elizabeth, muitos ingleses, norte-americanos ricos de hoje, iriam se apressar a voltar ao nosso mundo, pois a sociedade de Shakespeare, da música requintada, da beleza arquitetônica, não os consolaria da ausência de banheiros, chá, café, carros motorizados e outros confortos materiais que aquela sociedade shakespeariana desconhecia. Acompanharam houve um movimento migratório de dispersão. Agora vejam. Este menino, aos 12 anos, estava desempregado em Criciúma, voltou para Nova Veneza, e lá a avó lhe disse o que foi, o que houve. E esse jovem Mateus disse para ela, avó, ainda que seja muito difícil, ainda que as coisas não estejam conforme eu imaginava no início da estrada, duas coisas neste momento estão muito fortes em mim. Primeiro eu sei que a estrada segue, que eu tenho que seguir? Ela disse, sou eu. Segundo, isso aqui, ó, eu não consigo voltar à sociedade shakespeariana. Eu não consigo voltar a uma sociedade sem banheiro, a uma sociedade rudimentar, a uma sociedade escravagista. Não que a nossa não seja, mas é melhor. Não dá. Isso equivale aos nossos dias, a uma pessoa que viveu o amor e depois de ter vivido o amor, ter compreendido o que é de fato amar, ser amado, ter uma relação, relacionamento afetivo, você oferece outra coisa para essa pessoa. Ofereça e veja quantos pegarão. Agora, ofereça a mesma coisa para quem nunca viveu o que se chama amor, para ver como é muito mais fácil pegar isso. Às vezes não precisa nem oferecer, eles vão lá e tomam. Ok? São as corruptelas da aluna. Professor Beto, por favor, vamos descer, temos muito conteúdo para ver. Dessa imagem. Três. Vamos. Centralizando. Isso. Vamos centralizar mais. Tem os papéis das canetas aí bem colocados. Veja, esse menino Mateus, criado lá nas terras sagradas da Nova Veneza, retornou para a casa da avó depois de um desemprego e tudo mais. Olha o que estava acontecendo dentro dele enquanto ele se recuperava. Lá na casa da avó, a avó precisava que ele fosse lá fora, pegasse lenha para ela, que ele fizesse o manejo da vaquinha de leite que ela tinha, do queijo que ela produzia, de todas as coisas. E ele ajudava, ele amava essa avó, muito. E esse menino, a avó de longe, o olhando, comentando com uma vizinha, dizia, mas que como o Mateus é prestativo, como ele ajuda a senhora. E ela, por dentro, sabia que Mateus, para onde quer que ele olhasse, ele veria, porque já estava treinado para isso desde criança, ele veria passagens, ele veria focos de luz, onde quer que fosse, ainda que existisse escuridão e contrastes, porque era assim que ele funcionava. Vocês estão estudando filosofia clínica. Como nós sabemos o quanto do olhar de Mateus cada um de nós já tem? Querem aprender isso? É muito simples. Vocês têm papel e caneta na mão. Conversem com amigos de vocês sobre qualquer coisa. Andem com eles para qualquer direção. E logo, independente da paisagem, como ela se anuncia, e vencida a paisagem, eles começaram a mostrar, tal qual o Mateus mostra aqui para nós, focos e luz, que é o que ele vê, os verdes das folhas e tudo, outras pessoas verão as disposições lógicas.
Mais um?
Sim. Tente aqui, meu filho.
Senta aqui.
Desculpa. Querem ver um exemplo disso? Agora? Em vocês mesmos? Então veja, um exemplo em vocês mesmos agora. Quando vocês consideram família, o que vocês consideram? Sua mulher foi casada antes de casar com você. Aquele marido que ela teve, que não é mais marido, é sua família? É da sua família? Não é? Dos três filhos que ela tem, dois são seus, um é do outro. Ela vive em contato com o outro. Ele, ainda assim, o ex-marido dela não é da sua família, você tem certeza disso? Desses jovens todos que estão aqui, segundo o IBGE, quando eu voltar daqui 10 anos, quase 80% já terá outra mulher e outro marido. Eu sei que o IBGE não é nenhuma sumidade, mas ele mensura essas coisas, é claro. Então, voltando, não é? Sua ex-mulher é da sua família? Você namorou durante toda a faculdade uma menina aqui. Quando terminou a faculdade, você casou com a amiga dela. Isso acontece. Você precisou de toda a faculdade para ter essa certeza. Essa menina que você namorou aqui é da sua família? Você tem dois filhos. Sua esposa vai passear. São Joaquim da Serra, volta com uma criança e ela diz, eu não pude deixar essa criança lá. Quando eu vi essa criança dada para adoção, eu disse, essa criança é minha. Ela trouxe a criança para casa. Essa criança é sua? É da sua família? Vejam que Berto Cusabani falar a propósito disso. Antes de pensar em como educar, é bom deixar claro que tipo de resultado desejamos obter. Que tipo de resultado desejava obter a avó do Mateus, lá de Nova Veneza? Talvez ela nem soubesse assim como nós estamos verbalizando, mas ela sabia que amava aquele neto e queria criá-lo para o que ela considerava um bem. Ele diz aqui, o ideal de Nietzsche não é o do cristianismo. Portanto, aquela ética cristã, Nietzsche não pega. O de Kant, tampouco, pois enquanto Cristo recomenda o amor, Kant ensina que nenhuma ação cujo motivo seja o amor pode ser verdadeiramente virtuosa. E mesmo as pessoas que concordam quanto aos componentes de um bom caráter podem discordar a respeito de sua importância relativa. Uma enfatizará a coragem, outra o saber, outra a bondade, uma outra a retidão. Um homem, como o velho Brutus, colocará o dever para com o Estado acima da afeição da família. Um outro, como Confúcio, colocará a afeição da família em primeiro lugar. E a voz de Mateus? Colocou o quê? A voz de Mateus educou Mateus para ser o Mateus. Ela não sabia. Ela não disse para o Mateus o que ele ia trabalhar, o que ele ia fazer, o que ele ia estudar, quem ele ia ser. Ela disse? Até aqui alguém ouviu ela dizer qualquer coisa nisso? Eu que estou contando a história não ouvi. Ela criou o Mateus para ser Mateus. E cada um de nós, quando se torna um pouco mais Mateus, começa a vislumbrar esses focos que vão variar para cada um de nós em cada momento das nossas vidas. Quanto mais isso tiver a ver conosco, mais seremos aquilo que de fato somos. E não, como vocês viram há pouco aqui, como diz o Bertrand Russell, uma farsa. Que é toda a diferença do mundo. Por favor, professor Bertrand. Pegar as nossas vidas, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, o que você faz? Você vê isso? Posso dizer para vocês o que eu vejo no meu consultório? Eu atendo gente de todo o país, aliás, fora do país também. pela internet, posso dizer para vocês o que mais aparece no consultório? Pessoas que correm. Pessoas que correm. Correm o tempo todo. O pensamento corre, o coração corre, a vida corre. Elas acordam de manhã, os dias voam. É correria para todo lado. Se você perguntar para a pessoa, qual é o motivo da tua correria? Ela usa a justificativa de plantão. Ué, eu tenho que apresentar um trabalho na faculdade, depois tenho que pegar meu filho na escola, depois eu tenho que fazer. É a própria justificativa pela justificativa. Se essa pessoa tentar parar, brecar, usualmente a ansiedade dela, a angústia dela é tão forte que serve como combustível para ela começar a correr de novo. Se não em atos, em ações, aqui. Um dos fatores que faz com que tanta gente corra, Bertrand Russell coloca aqui. Olha o que ele fala sobre o medo, que para ele é um dos maiores combustíveis da nossa época. Você não muda de trabalho porque você tem medo. Você não assume de fato as coisas na sua vida, segundo Bertrand Russell, porque você tem medo. Você não casou com aquela moça, com aquele rapaz que você amava, segundo ele, porque você tem medo. E você não vai mudar sua vida, entre outras coisas, porque este medo se cercou de tantos fatores que agora ele nem precisa mais se justificar para você. Ele já está certo de que você tem respeito, mais do que a coragem, mais do que qualquer coisa. O medo irracional desempenha um papel extremamente importante na vida emocional e instintiva de grande parte das pessoas, diz ele. É tratado por terapeutas quando em suas formas patológicas, tais como a mania de perseguição, complexo de ansiedade e tantas coisas mais. Mas, quando em formas mais amenas, é comum até entre aqueles que consideramos sãos. Pode ser um sentimento generalizado de que há perigos por todos os lados, mais corretamente chamado de ansiedade, ou um pavor específico de coisas que não são perigosas, como ratos, aranhas. Era costume supor que muitos medos são instintivos, mas hoje boa parte dos pesquisadores questiona esta suposição. Um dos fatores que no consultório, quando algo assim ocorre, nos chama a atenção é o congelamento e a falta de articulação do pensamento, do sentimento, das ações internas da pessoa. Alguns vão dizer assim, mas doutor, a minha ansiedade me faz criar, me faz fazer coisas. Sim, coisas que são previsíveis conforme a sua ansiedade. Quer ver um exemplo? Comprou um apartamento, está apertado. Vou pegar mais um trabalho. Vou pedir um empréstimo para o meu primo. Vou fazer não sei o quê. Essa ansiedade promove fatores previsíveis. No entanto, saúde. Quando pessoas, Pedro Mateus, olham isso aqui, o olhar dele está livre, liberto pela inspiração que o comove. Vamos ver o que ele vê quando ele olha isso aqui que nós estamos vendo? Por favor, professor, só dê essa barra de ferramenta do lado dele. Vamos ver o que ele vê quando ele vislumbra isso que nós estamos vendo aqui. Observe. Pode observar, aí está. Onde boa parte das pessoas, tolhida por suas correrias existenciais, mal conseguem ver o orvalho. Vocês não. Quem tem avós ainda nas colônias e vai visitá-los às vezes no dia de outono, o solzinho ainda brando, surgindo lá pelas 10 da manhã, toda a lavoura, tudo cheio dessas gotículas. Eles dizem, olha lá, meu filho, olha lá, meu neto, sabe, eu tenho que voltar para a cidade, já estou atrasado, só vim deixar o fermento aqui, não sei o quê, e tudo mais. Esse avô que educou Mateus, essa avó que educou Mateus, olha que Mateus vê que boa parte das criaturas não vê mais. Mateus aqui só tem 18 anos. Mateus vê isso aqui, ó, e lembra da vizinha dele que acabou de ter bebê. Lembra de quando ela trouxe o bebezinho até o sol da manhã, na janelinha de madeira dela. E a luz entrando produziu essa imagem que impregnou a alma dele, e que é boa, né? Se associa a isso que ele vê na outra.
Mateus lembra de uma menina que ele viu ali na igreja de Nova Veneza. Estava cantando lá junto com o padre, lá na frente. E ele pensou, quando ele a viu cantar, ele teve uma impressão tão boa, algo tão, tão profundo no coração dele. Ele queria saber qual é o nome daquela menina. Ele pensou assim, ó, Mateus, imagina, Mateus mora há pouco tempo do Marco, porque ele não conhece o Marco, ele já tem quase 18 anos. Mas ele quer conhecer o mar agora. Não pelo mar, por ela. Que interessante, não? Por ela ele quer conhecer o mar. Olhem aqui o que Mateus vê. Isso aqui. Agora o professor vai fazer uma coisa que mais tarde os professores da casa vão explicar para vocês. Os encartes. A nossa malha intelectiva, ela tem aspectos que, uma vez orientados, ela produz. Não nós trabalhamos para ela, ela trabalha para nós. Havendo tempo, hoje eu faço algum exercício com vocês nesse sentido. Mas há muitos exemplos. Se eu pedir para vocês fazerem uma crônica, por exemplo, sobre a vida de Mateus, alguns vão colocar que Mateus, na verdade, não é de Nova Veneza, ele é de Nova Fumaça, e você o conhece, isso é construção. A malha intelectiva, ela cria. Se você deixá-la solta, no meio de um turbilhão de ansiedade, ela vai criar do pior ao melhor. Que é como a maioria das pessoas vive hoje. Quer dizer, tem momentos de inspiração com momentos de abismo. Bela vida essa. É como pegar um avião e viver em área de turbulência. Se gostam disso, vivam. Sugiro outra coisa. Sugiro que eduquem a malha intelectiva. Se um dia cair em turbulência, vão sofrer, vão perder, vão errar, vão quebrar a cara. É natural, isso é vida. Mas... diferentemente de uma maioria que, quando quebra a cara, se eu estou arrasado, minha firma quebrou, olha, não sei o quê, não tem mais para onde ir. Ao invés disso, a tua malha intelectiva vai produzir coisas como isso aqui, que comporá elementos com as outras coisas. E sabe quanto custa fazer isso? Nada. É de graça. É educação pessoal. Ou seja, o Mateus, ao ver essa gotinha de Antônio, lembrou da vizinha dele com o bebê. Mateus sentiu vontade de conhecer o mar, não pelo mar, pela menina que ele conheceu na igreja. O Mateus, a estrutura de pensamento do Mateus, fabricou para ele, se eu te dar de presente, essa borboleta e essa flor. Então, a partir de tudo isso, vem o que se chama de inspiração. E o Mateus lembra. Florista aqui de Nova Veneza me deve um pezinho de flor que eu vou trazer para minha avó, um vasinho de lantanas, para que borboletas como a que eu pensei venham no jardim dela. Papel e caneta, por favor. Professor Wagner, por que não somos como Mateus? Nós crescemos vendo flores e marianas. Talvez não nas terras sagradas de Nova Veneza, mas sim nos arredores. Por que não nos tornamos Mateus? Por que nos tornamos tão infelizes, professor? Tão preocupados com tudo? Por que vivemos reparando os problemas? Hoje eu estou vendo aqui, meia hora não estou. Minha esposa me liga comigo, eu já estou lá na lama. E me pergunto o que há de errado, que as coisas não se acertam. O que está acontecendo? Nós é que a gente aprendeu a lição. Aprendemos a lição. Aprendemos tão bem como Mateus. Só que nós aprendemos a lição errada. Que Bertrand Russell, quando estudou a educação inglesa, que é onde ele montou a escola dele, se deparou diante dela. E sabe o que ele disse sobre isso? Que nós aprendemos, ao invés disso aqui, que Mateus aprendeu com a avó dele, e, portanto, para ele, construir é algo tão natural, tão profundo, tão bom, que ele é capaz de renunciar a coisas dele para que isso se produza. Uma grande maioria de pessoas, não. É capaz de destruir para que, às vezes, o vizinho de porta não possa construir coisas assim. Diz Bertrand Russell. A destruição é mais fácil. E como a destruição é mais fácil,
As brincadeiras das crianças normalmente começam por aí e só passam a construção em um estágio posterior, que alguns, agora são palavras minhas, nunca alcançam. Param aqui. É a coisa mais curiosa. Mas, professor, como entender então que essas pessoas se casam, tentam construir famílias, tentam erguer fábricas? Como entender isso? Como se entende isso?
Força. Como se entende isso? Eu vou ler e
a pergunta. Uma criança brincando com um baldinho na praia, gosta que os adultos façam forminhas de areia para que ela, logo depois, as destrua com a pá. Mas, assim que ela consegue fazer as forminhas por si mesma, fica feliz e não deixa que os outros a destruam. Quando a criança começa a brincar com tijolinhos, gosta de destruir torres feitas pelos adultos. Entretanto, quando aprende a construir sozinha, fica extraordinariamente orgulhosa do seu feito e já não suporta ver seus esforços arquitetônicos reduzidos a um monte de ruínas. O impulso que faz a criança gostar da brincadeira é exatamente o mesmo em ambas as idades, mas a nova habilidade mudou a ação que resulta de um novo impulso. Algumas pessoas aprenderam em suas vidas na falta de uma construção, na falta de verdadeiramente o que é o amor, o avesso, o antônimo, que lhe mascara fatores que, por não poder alcançar, ela só pode ter dessa forma. Exemplo. Então, o Matheus tem um amigo. O Matheus quer conhecer o mar do que essa menina, por conta dela, muito mais do que pelo mar. Muito bem. Um outro amigo dele, olha como é que pensa o outro amigo dele, que não teve essa educação de Mateus. Teve uma educação antônima à educação de Deus. Esse dele pensa diferente. Eu vou ser a filha do madeireiro. Vou levar a menina a passear, vou cantar uma... Ele precisa de alguém para tocar a filha dele de madeira. Quem vai pensar? Ué, pensar em mim. Isso é destruir achando que está construindo. Se boa parte das pessoas da nossa época soubesse disso, não entraria nisso. Até por questão de inteligência, de relação custo-benefício, não entraria nisso. Mas entram. Entram porque não pensam nisso que vocês estão aprendendo aqui. Pensam porque isso não. Esse professor aí que é um filósofo, como todo filósofo é um aloprado, não sabe o que é a realidade. Eu queria ver se ele tivesse carregatório de madeira que nem eu carrego na chuva. Eu queria ver se ele ganhasse R$600 por mês como eu ganho. Queria ver se ele tivesse que ir a pé lá para a escola como eu vou. É fácil falar essas coisas que ele está falando numa sala de aula, tendo tudo de bom. Eu também faço isso. É esse o argumento que aparentemente redime e salva essa pessoa. Mas salva de mim, salva de sonhos, não salva dele, não salva da vida. Esse cara casa com a filha do madeireiro, que morre logo depois. Aí, acham que ele vai ter paz? Vamos lá visitar o rapaz. Vamos lá visitar o rapaz. A vida se torna uma guerra para ele. Guerra que mesmo ganhando ou perdendo dá no mesmo. O resultado é igual. Ele se torna desconfiado, ele se torna competitivo. O mundo é uma guerra. Eu acho que dá para confiar em ele. Não dá para confiar em ninguém na vida. Confiou que está perdido. Que tal? É esse o preço que ele paga, mas ele não sabe, no ato de ir lá namorar a filha do madeireiro, que é esse o preço que ele vai pagar. Que é cirrose, que é câncer, que é escambau, hipertensão, diabetes, ele não sabe que esse é o preço. Que quando enfim ele achar que vai chegar a curtir as coisas, ele vai estar tão enfermo, reventado de tudo, e estressado de tudo. Uma filha que não ama, ele diz, pai, o senhor é um lixo, o senhor não vale nada, eu tenho vergonha de ser sua filha, meu pai. Olha as suas ideias, olha os seus valores, o que é isso? Graças a Deus que eu fui educada pela minha tia que me salvou.
graças a Deus que eu fiz amizade com o Mateus quando era pequena, porque eu adquiri outra visão de mundo, senão eu seria eu como o Senhor aí. Valeu a pena.
O pior é que nessa altura ele já está tão cego que se ele voltar lá no tempo que ele contava a filha do madeireiro, ele acha que ele teria que fazer de novo os outros negócios, que ele fez mal os negócios. É assim que ele entende. O que mostra que ele já está numa alienação tal, que já não importa. Isso é o Alzheimer da alma. Isso aí já está encomendado para os bichos lá de baixo. Por favor, Jorge.
Estou indo muito rápido.
Ah, sim, desculpa. Vamos centralizar as duas imagens. A imagem da direita é uma homenagem ao professor Joacir. Não? Mostrando como eram as primeiras fechaduras.
Aqui, ó, nessa barrinha aqui de baixo, você pode arrastar, trazer mais pra cá. Isso.
Ora, direitos, ou estrelas. Então, alguns podem ficar pensando, mas o professor, então quer dizer, a com uma deusa fazer com que eu só veja o orvalho, que eu namore a menina lá da igreja, que eu tenha uma vida de ô professor, poxa vida, onde estão as agruras, professor? Onde estão as intempéries, professor? Onde estão as mazelas, as vicissitudes, meu professor? Onde estão as ervas amargas nessa história que eu não estou vendo? Ou será que para Mateus vai ser tudo flor? Para ninguém é flor, professor. Eu sei. E é por isso que vocês estão vendo isso. Como pessoas feito Mateus se deparam com questões como essa? Com impedimentos concretos? Não passa. Já cito, para inventar uma fechadura dessa aqui, precisa. Ainda mais uma porta dessas que hoje a gente compra como móvel de demolição. Não é a tarefa para um momento só. E confusões existenciais nunca estiveram diante de dilemas? Dizendo, meu Deus do céu, como a vida está terrível para mim, o que, que eu faço? Se eu vou por esse caminho é abismo, se eu vou por esse também é, se eu vou por esse não tem nem caminho, não dá nem para ver. Como pessoas como Mateus passam por isso? O que acham? Valendo um ponto na média. Eu quero ouvir a opinião dos meus alunos. Senão isso fica sendo um monólogo, não é uma aula. Força!
Cria um novo caminho?
Quem disse isso? Cria um novo caminho? Dá para criar um novo caminho aqui? Como Mateus lidou quando a avó dele, um dia depois de um tempo, e era a única pessoa que ele tinha, que ele amava, disse, meu filho foi ao médico, lá no Vale do Araranguá. E ele disse que eu tenho apenas alguns meses de vida. Ele não quis nem operar. Disse que não vale até para me poupar. Como Mateus faz? Cria um novo caminho? O que mais? Vamos ouvir as opiniões. Pode se soltar, aqui não há um certo ou errado, gente. Estamos todos aprendendo. Forças.
Ele vive o momento, ele sofre, mas continua seguindo sofre, passa pela situação, mas tenta procurar uma maneira de seguir em frente, de continuar. Porque a avó dele ensinou que ele deve continuar em frente, não parar, tirar as coisas boas, né, do que ele está vivendo, porque para quem, né, presta atenção no orvalho, tira vários pensamentos, da, né, então eu acredito que ele sempre vai procurar aproveitar ao máximo as coisas boas. Tipo, se você tem tanto tempo de vida, meses, você vai tentar fazer o melhor, viver o melhor, e a certeza de que quando ela for, ele fez de tudo.
Até que todas as respostas estão certas. Quem mais tem alguma resposta certa?
Eu acho que ele está consciente, consciente do momento. Consciente da realidade. Se tiver que viver de luto, como a colega falou, viver esse colega nesse período de luto e depois continuar. É ter consciência da realidade.
Vocês estão respondendo como vocês ou estão respondendo como o Mateus? O que acha?
Como eu vejo na bolsa. Se é o Mateus, não sei.
Vamos voltar. Eu vou botar vocês lá dentro da pele do Mateus. Querem ver como é que se vive uma coisa dessa?
A gente não vai conseguir explicar.
Com o Mateus. Obrigado para ser o Mateus. Ele vai encontrar uma luz. Sempre tem uma luz no caminho. Ele vai sair.
O que foi mesmo que ele aprendeu com a avó dele? Ah, então é isso aqui. Agora eu vou estacionar aqui. Cai morrendo, minha irmã, eu estou aqui, não consigo abrir essa trava de ferro, nossa, isso é terrível. E olha o meu caminho, Deus, o que eu estou me enganando, eu errei. É assim que o Mateus vai fazer?
Ele não foi agendado, não.
Como é que ele aprendeu que a vida é? Lá no primeiro slide que nós vimos lá. Não foi uma das primeiras lições que a avó dele fez para ele, que ele aprendeu? Outra coisa, o Mateus não aprendeu a ver luminosidade, nem que seja a chama de uma vela. Lembra lá quando ele viu aquela ponte de madeira, quando ele viu as folhas, ele já não, isso não é natural dele, não é próprio dele. Acho que uma pessoa que passa por coisas assim, quando se vê diante de uma limitação que para nós é o fim, depois a pessoa vem para o consultório, doutor, o senhor teve uma vida boa, já eu fui órfão da minha única avó que me criou. Note bem isso. Não é fácil a vida não, doutor. O senhor é cheio de poesia, porque o senhor é filósofo. A vida não é assim não, doutor. A vida é dura. A vida é terrível. E aquele que se ilude, esse vai sofrer ainda mais. Que tal? É o discurso anti-Mateus. O discurso de Mateus é diferente. Eu vou mostrar esse livro ao professor Beto. Ainda não, mas daqui a pouco ele vai correr a barra. E nós vamos ver essa imagem aqui, ó, vista pelos olhos do Mateus. Muito diferente de como vocês estão vendo. Agora, eu quero dizer para os senhores uma coisa. É a mesma imagem. Eu não vou, não fiz nenhum truque. Essa mesma imagem que os senhores terão aqui, o Mateus está vendo. Mas eu vou mostrar para vocês, apenas correndo a barra de ferramenta daqui a pouco, como é que ele vê isso aqui. E vocês vão dizer, nossa, professor, está esclarecido. Então, antes de chegarmos lá, observe. Você que foi ao veterinário, eu preciso dissociar vocês para que vocês possam entender a explicação, tá? Mas depois a gente volta. Só para a explicação eu vou dissociar, tá bom? Não vai doer nada e não tem nenhum efeito colateral. Você ganhou um lindo cockerzinho. Sabe o que é um cockerzinho? Um cockerzinho? Supondo que você gosta de bicho, que você não é alérgico, aquelas coisas. Você gosta. Não coloque esse bichinho. Aí você vai ao veterinário, o veterinário diz, olha, eu sei que você gosta muito desse bichinho, é uma graça esse coqueirzinho, né? Tem nome? Você disse tem. Qual é o nome dele? Brisa. Ah, é ela? É ela. Brisa. Uma cadelinha, uma coqueirzinha pequenininha, uma graça. O veterinário diz, olha, ela tem um problema com gêmeos, não vai durar muito. Talvez mais 2 meses, não vai sofrer também. Vai. Mas em 2 meses estará tudo consumado. Aí você diz, o que eu posso fazer? Ela brinca, ela pode brincar, você pode viver 2 meses com o bichinho, né? O que você faria nesses 2 meses que você tem? Ia curtir o animalzinho, não é? Ou você ia ficar lembrando, vai morrer daqui, ó, mais 5 anos. Ia tomar certas licenças, dizer, toma mais um biscoitinho, que mal tem. Né? Vamos brincar um pouco, vamos correr com os outros bichinhos. Não é assim que você faria? E curtiria numa boa esse animalzinho e ainda agradeceria por ter convivido com ele? É assim que Mateus vive a vida. Ele não negligencia a morte, não negligencia a perda, ele sabe que isso existe, mas a maneira como ele lida com isso é pelos olhos da tua vida. É com gratidão. Que bom que eu pude viver tal coisa. Obrigado que eu pude viver. Se inspira para novas coisas. Ele chora, pensa que quando a avó dele morrer ele vai ficar feliz, ele vai chorar, ele vai ficar triste vários dias. Mas uma coisa é você enfrentar seus problemas quando você está forte e bem, e outra é quando está todo desestruturado. Aí a coisa é violenta. Vamos, por favor, professor Beto, ver como é que o Mateus, ele vê essa mesma cena. Olha como é que o Mateus vê. Depois o link vocês vão receber para poder ver em casa. Rever a aula vai estar editada e gravada. Não sei se dá para diminuir um pouco assim. Isso, trazendo para o lado já vai. Opa! Próxima aula nós teremos um motor hidráulico. Ele faz tudo isso automático, não precisa fazer nada. Olha aqui, mais um. O senhor Gabi, por favor, mora lá. Isso, mire bem certinho ali. Pronto. Olhem aqui o que eu disse para vocês. Eu não modifiquei essa imagem. Ela é a mesmíssima que vocês viram lá, vocês vão poder contar depois em casa. Só que ela está aqui. Foi apenas deslocada e diminuída. É assim que criaturas como Mateus dimensionam problemas existenciais. É assim que criaturas como Mateus dimensionam perdas, fracassos, tropeços, erros. Assim, como está ali. Aquilo ali é uma parte da existência que é muitíssimo maior. Aquela avó que me ensinou, inclusive, a entender a vida e as coisas assim, me ensinou a ver isso aqui, e depois, que ainda que as folhas caiam no outono, elas voltarão a ficar verdes em breve. Talvez não as mesmas folhas, mas outras folhas em outros caminhos, em outras jornadas. E que para isso possa se processar, é preciso que ele entenda, entre outras coisas, isso, entendimentos. O mundo dele é um mundo muito maior do que esse mundo que se passa aqui. Ele tem todas essas outras coisas que conversam, inclusive com aquilo lá que eles não têm vivenciado. Algumas pessoas tentam fazer isso coercitivamente. Vou fazer um curso de pensamento positivo e não sei o que, e aí se frustram, depois de muita cabeçada, abandonam. Por que que não funciona? Entre outras coisas, porque essas coisas que vocês estão vendo aqui, elas não se aprendem pontualmente. Elas se aprendem processualmente. Pontualmente é o entendimento que faz. Processualmente é empiria. Já vou traduzir para o português o que eu estou dizendo. Observe uma coisa. Eu tenho uma... Essa cadeira aqui, ela pesa 200 quilos. Ela é feita de um material extremamente pesado, que só existe naquelas revistas em quadrinho. 200 quilos. Se eu colocar essa cadeira toda sob um peso aqui, aqui mesmo onde ela está, ela quebra o assoalho. No entanto, se eu dividir o peso desta cadeira daqui até a porta, provavelmente esse assoalho suporta o peso da cadeira. Uma pessoa para a qual o treinamento foi anti-Mateus durante a vida, esta pessoa, quando passar, como eu disse, isso tudo, uma perda, um impedimento como isso aqui, esses 200 quilos pesarão como aquela imagem inicial lá, toda sobre o ponto da vida que a pessoa está vivendo. É tremendo. É tremendo. Como é que nós sabemos isso na prática? O Paulinho lá vai visitar um amigo dele, tá, Paulinho? Teu amigo abriu um hotel lindo como que você tem, lá em São Joaquim, por conta dos vinhos, aqueles que tem agora lá, dos Freitas, aquelas coisas boas. Impressionante a qualidade, né? Nosso vinho caternês. Não que os gaúchos também não sejam bons, são muito bons, mas os caternenses também estão de parabéns. O Paulinho vai lá. Chega lá, a esposa diz: Paulinho, que bom que você veio. Eu estou com medo que ele se mate, Paulinho. E diz: causa de quê que ele vai se matar? Quebrou o hotel. E ele está fazendo que nem o professor falou aquele dia para vocês na aula.
e colocou esses 200 quilos para todo nesse momento da vida dele. Ele só consegue ver isso. Olha, eu estou arruinado, agora vão bater na minha porta, nunca mais vou conseguir me levantar. Cadê meus amigos? Ninguém me ajuda. Olha, os gerentes do banco vinham todos aqui comer churrasco. Está vendo algum deles? Cadê o Zezinho? Cadê o Joaquim? Cadê o sumido? Isso é o que uma maioria faz na nossa época, nos nossos dias. É a educação anti-Mateus. E aí, o que é tremendamente difícil se torna muito pior, muito mais pesado. Para uma pessoa como Mateus, quando algo assim ocorre, ele distribui peso. Um peso que é pontual por elementos processuais. E ele faz isso não se espremendo, ele não precisa se espremer, isso é natural. É um modo de viver a vida. Você vai conversar com ele, vai te receber com os olhos cheios de lágrimas, vai ter minha avó inteira. Essa noite. Emocionado, triste, mas também agradecido. E vai dizer, ele vai olhar com as mesmas lágrimas que agora preenchem os olhos dele, vai usar a mesma água para irrigar o jardim e terminar a plantação de flores daquelas lantanas que vocês viram lá atrás, para as borboletas que a avó, que ele queria que a avó visse, agora a avó pode olhar do céu as borboletas que ele vai poder. E só essa imagem já anima o coração dele. Porque ele pensa, nossa, como deve ser minha avó olhando do céu para a terra, vendo as borboletas todas que ela não viu daqui. É diferente. Já sei, tenho que limpar os canteiros para que ela possa ver melhor. E você diz, olha, coitado, foi demais para ele. Perdeu o juízo. Você, por ser um pessimista e por colocar tudo num ponto só, não perdeu o juízo. Ele, que tem uma visão de horizonte, perdeu. É natural que pessoas que são pontuais não compreendam pessoas que são processuais. É muito natural. Elas estão arraigadas a um momento. Se o momento é terrível, então... Sabe o programa de rádio que vai ao ar sábado agora? Sabe do que ele trata? De um tema que é assim. Foi uma menina no consultório que me sugeriu. É melhor você reparar uma relação afetiva que está em frangalhos ou partir de um novo relacionamento? Dois fatores costumam decidir isso na clínica. Fator 1, quando está tudo muito ruim, muito pesado. Você chega para conversar com ela, e aí, vamos tentar, ó, se você não me criticar tanto, e ela já berra com você, você que me critica, olha o que você está dizendo. Você diz, assim não dá para conversar com você, e ela diz, é com você que não dá para conversar. Então, o primeiro aspecto é isso, que as coisas já estão muito ruins. O segundo aspecto que costuma corroborar com isso e tornar tudo mais grave, é a falta de perspectiva. A menina pensa, está ruim, e eu olho para o horizonte e não vejo como essa relação vai melhorar. Vai piorar, melhorar não. Dois fatores. Um deles mascara o elemento processual. Olha, professor, se ela está olhando lá para o futuro, ela não está diluindo a dor dela até lá? Não, senhores. Ela está aqui e ela jogou lá para o futuro um outro ponto de dor. Não cobriu o trecho até lá, o que diluiria essa dor, não fez, que é o que gente como Mateus faz. Sim, senhor.
Uma pergunta. Gostaria de ver a resposta para dizer, nossa, professor, foi tudo esclarecido, mas eu não consegui. O Mateus tem essa visão processual, mas nós vivemos num mundo anti-Mateus, onde as coisas adquirem uma dimensão muito maior. Né? Na vida das pessoas a gente conhece e age dessa maneira. Como é que se desenvolve essa visão para colocar em perspectiva os 200 quilos ou a porta fechada? Eu até agora não consegui entender o procedimento para isso.
Pena que vocês não viram quando eu estava estacionando meu carro agora aqui, porque a resposta é certinho para isso que você está falando. Estava estacionando ali, daí chegou um menino de faculdade e disse, esse carro é assim, assim, assado? E eu disse, não sei. Eles posso olhar? Eu disse, pode? Aí ele olhou e disse, ah, é bem isso. Não. O senhor viu tal coisa, tal coisa? Eu digo,
Estou lendo agora, não sabia. Ele disse, é, não sei o que, eu quero, vou comprar um desses um dia, não sei o que e tal. Aí, quando ele estava indo embora aqui, o brasileiro disse, vem aqui. Ah, daqui até um dia, tem muitas coisas até você fazer, até você ter esse carro, não é? Você sabe, daqui até um dia, o que são essas coisas? Aí eu acho que ele não entendeu. Ainda bem que ele não perguntou assim, deixa filósofo, qualquer coisa, dizer alguma outra profissão para ele não ficar com uma impressão pontual da filosofia.
É que ele disse que a chave,
se não tem chave, se você se afastar, não pega, né? Não tem, você pode entrar, apertar o botão e não vai ligar.
Roubado.
Vamos voltar para cá. A maioria das pessoas da nossa época vive de maneira pontual, não de maneira processual. Uma pena. Uma pena. O que, que muitos pesquisadores da alma humana dizem? Sociedade hedonista, não é? Sociedade imediatista, não é? Você tem uma dor, você quer que pare agora. Você é uma pessoa, você quer fazer amor com ela agora. Você quer, não agora. Não é? Só que muitas coisas, e a voz do Mateus ensinou isso para ele, não podem ser agora. Elas pedem a preparação, é isso que eu tentei dizer para esse menino. Você não precisa ficar com a coisa do carro lá, vá curtindo daqui até ter o carro, namora as guriazinhas da tua idade, paquere, uma universidade linda que vocês têm aqui, vá para os botecos, vá tocar teu violão, vá aprender, vá bater a cara, vá, tem muita coisa, o carro vai estar lá te esperando, não é preciso, faça um movimento processual até ele. Olha o que Bertrand Russell fala aqui, gente, olhem sobre isso que estamos, bem nesse ponto. Os princípios gerais são, segundo ele, primeiro, não gere na criança um sentimento de frustração por ela não ter a propriedade o suficiente. Não ter a coisa em si. Ah, eu não tenho. E daí? Precisa ter para usufruir? Quanta propriedade, Mateus, tem essas coisas aqui, ó. E ele as usufrui. E você pode ser dono desse deck de madeira. Você pode ser dono da pequena embargação aqui, ó, da escuta que se aproxima, por não curtir e não ter coisíssima nenhuma disso. E ele, que não é dono de nada disso, tem. Ele. Segundo, permita que a criança tenha a propriedade privada dela, criança. Ficou confuso essa parte? Feitas essas ressalvas, volte a atenção da criança tanto quanto você conseguir para os prazeres que não vão envolver essa propriedade privada. A criança saberá, esse tablet é meu, essa xícara é minha, esse brinquedo é meu. No entanto, não é aqui que tem que estar o foco dela. Esse meu é o meu funcional da sociedade dos homens. Se você se pegar isso aqui como um aspecto seu privado intrínseco, você acabou de perder. Estão acompanhando? Esse é o pensamento de Bertrand Russell, que faz proximidade do que estamos vendo aqui. Quantos minutos ainda temos, professor?
10.
10 minutos. Daqui 10 minutos faremos pausa para café, cocô, xixi, cigarro, pagamento de mensalidade e outras coisas, certo? Daqui 10 minutos. Temos muito trabalho ainda. Por favor, professor, passe para o próximo quadro. É só descer a barra aqui e tem lá. Minha esposa, que veio comigo de Porto Alegre, que deve estar aqui na aula, não veio, ela me disse, eu estava mostrando esses quadros para ela, e ela disse, mas vai dar tempo? Eu disse, não. Mas a gente vai até onde der para andar, certo? Estamos andando agora. Essa aqui é uma das partes chaves da nossa aula de hoje, tá? Se vocês pegarem aqui, provavelmente levaram um troféu. É o troféu segunda para a primeira divisão, certo? Lembrem que somos esperançosos. Meu time nunca esteve na segunda divisão, mas não quer dizer que eu não entendo os que estão lá, certo? Sim, estou me exibindo. Meu time tem as cores do Espírito Santo, vermelho e branco. Não é bonito? Então, agora nós entramos numa parte das mais delicadas. Vocês lembram no início da aula que eu disse, não importa o crime, o pecado que vocês tenham cometido, se vocês se aproximarem de novo de vocês mesmos, da essência daquilo que constituiu, quem vai pagar essa conta é o caminho? Lembram disso? Está tudo gravado. Quer dizer, espero que esteja. Epa, não está. Está sim, tudo gravado. Não lembram dessa parte?
Lembram.
Sim. E o caminho vai pagar essa conta para nós assim de graça? Ele vai dizer, bom, como você voltou a ser você mesmo, como agora você de fato está tentando se acertar, me dá a conta aqui. Não importa o que você fez, me dê essa conta, anda. Eu vou liquidar isso para você. Vida nova. Como isso funciona? Que palavras filosóficas tão lindas, professor. Mostre na prática. Por que acham que eu botei o nome de Mateus desse sujeito? Porque eu sei que os meus alunos são como Mateus. Não esse, o outro. E se eu não provar, vocês vão dizer, não, muito bonito, mas não me convenceu, não. É um nome bem apropriado para a nossa aula. Acompanhe o que eu vou ler para vocês. É um pouco aqui o Beto Russell carrega nas tintas, mas nós vamos logo em seguida traduzir para português isso aqui. Produzir o hábito da verdade deveria ser um dos maiores objetivos da nossa educação moral. E aí você diz, pronto, outro filósofo falando bandalheira, verdade, como é que eu vou dizer? Final de semana saí, tomei um trago, dormi lá com aquela mulher, vou chegar em casa e vou dizer para minha mulher, dormi com outra, porque agora eu estou dizendo a verdade e o professor disse que é o caminho que vai pagar a conta. É assim que vocês estão entendendo? Se estão entendendo isso, estão entendendo ao contrário do que eu estou dizendo. Por isso, vamos explicar direitinho isso aqui, que eu sei que é bem delicado. Ele continua falando, não quero dizer verdade apenas no discurso, mas no pensamento. Para ser sincero, entre os dois, o segundo, o pensamento, a verdade do pensamento, me parece mais importante. Prefiro uma pessoa que minta com toda a consciência do que está fazendo. Pensem numa campanha política, tá? Eu vou dar escola, não sei o quê. Então, aquele cara sabe que está mentindo. Precisa do voto. O partido dele disse, se não me fizer 10 mil votos, ó, para você. Ele disse, não, eu posso 10 mil consigo. Vou, escola, vou, quero, vai lá, se escola. Bom, prefiro, então diz Bertrand Russell, prefiro essa pessoa, esse político que mente com toda a consciência de que está mentindo, a uma pessoa que subconscientemente se engane. Ok? Como é possível isso? É assim, ó. Você chega em casa e a esposa diz, e aí, vai melhorar a coisa ou não vai? Não, vai sim. Agora eu estou fazendo novos negócios, vendi um caminhão e não sei o quê. E agora a gente vai poder... Você até acredita que isso é assim. No entanto, você sai dali roendo sua unha, afoito, o coração acelerado. O teu irmão diz, o que está vendo contigo? No fundo, você não acredita que isso vai acontecer, ok? Você disse isso porque sua esposa está doente. Você a ama, você quer que ela esteja bem. É dessa mentira que ele está falando. Então, ele prefere um cara que ainda minta. Vamos ver por que ele fala isso? Muito esquisito esse filósofo, não é? Muito esquisito. Os que pensam... se engane, depois imagine que é virtuosa verdadeira. De fato, nenhum homem que pense com verdade pode acreditar que será sempre errado faltar com a verdade. Vamos lá de novo. Houve um movimento migratório aqui. De novo, volta aqui comigo. Nenhum homem que pense com a verdade, quer dizer, ele sabe. É verdade. Quer dizer, o cara que pensa com a verdade pode acreditar que será sempre errado falar, faltar com a verdade. Entenderam? Um homem que fala a verdade sabe que a mentira tem seu lugar no mundo, é defensável e que é importante. Talvez Mateus, antes do último suspiro da avó, se ela perguntasse, filho, você vai conseguir fazer antes da primavera, meu jardim de borboletas e lantanas? Talvez vendo a última esperança da avó, ele dissesse, vou. E talvez não fosse verdade. Estão vendo? Alguns vão usar isso para coisas terríveis. Esses não se salvarão. Importante entendermos aqui. 10 minutos agora e depois nós retornamos para a segunda parte da nossa aula de hoje.